Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, Podcast Alguém. Estive ausente, mas eu acho que era preciso fazer um estudo sociológico para entender a melhor razão pela qual as jornadas da juventude foram como foram neste país. Vou falar sobre isso, vou ser chata, sim. Portanto, não é nada contra o catolicismo, mas ao mesmo tempo vai parecer que é. O que é que isto foi? Foi o quê? Foi o nosso desejo muito tuga, não é? Muito português, de querer agradar aos outros? Foi aquele desejo lusitano de sermos reconhecidos por quem é de fora? Eu acho que sim. Não me venham só dizer que é porque a maioria da população é católica. Nós estamos sempre preocupados connosco, mas mais preocupados por fazer uma boa figura internacionalmente. E dá os seus frutos, não é? Não... Temos que perceber que temos montes de portugueses a ocupar lugares de topo em lugares públicos e privados um pouco por todo o mundo. A Jornada Mundial da Juventude foi só mais um caso de sucesso mundial. Eu acho que basta irmos ver algumas das últimas jornadas que aconteceram pelo mundo. Eu percebi que a de Lisboa foi um enorme sucesso. Não há nada contra isso. Agora, eu queria vir aqui discutir alguns pontos que eu acho que precisam de ser discutidos. Primeiramente, expliquem-me porque é que a RTP1, a RTP3, a SIC, a TVI, a SIC Notícias, a CNN Portugal e a CMTV estavam ao mesmo tempo, repito, estes 7 canais ao mesmo tempo a transmitir a mesma coisa, a mesmíssima coisa. As mesmas imagens, a mesma cerimónia religiosa. É assim, claro, vivemos num estado laico e a maioria da população portuguesa é católica. Mas na minha visão, o dever do jornalismo é informar. Não é ser o microfone dos presidentes e ministros e padres e bispos e treinadores de futebol. Pá, achei triste. O resto do país não existiu durante esta semana da Jornada Mundial da Juventude. Para variar, não é? Porque também Portugal é Lisboa e mas claro, tivemos sempre a CMTV com as suas merdas do costume e futebol. Pá, mas não percebo. Não consigo entender, malta. Carlos Moedas vibrou. Vibrou. O homem foi aqui uma estrelinha. Pá. Aquela questão do tapete. Viram esse vídeo? Tipo, o Bordal foi lá pôr aquele tapete com notas de 500. Fez muito bem. Gostei bastante. Aliás, ele tinha tanta segurança que se alguém quisesse regar aquela merda de gasolina durante a noite, tinha conseguido. Ninguém viu o tapete a ser colocado. Mas Moedas foi lá, colocou no seu Instagram um Reels. Foi lá e provavelmente no TikTok, porque ele é TikToker. Se não sabem, vão ver. O presidente da Câmara de Lisboa é TikToker. Colocou um Reels a colocar um tapete lá. Achei, pá, uma palhaçada. Mas ele estava lá em peso. Mas temos que se calhar olhar para isto com outra ótica, que é... eu acho que nós, portugueses, somos um bocadinho obcecados com grandes eventos. Nós temos ainda aquela coisa de projetar uma imagem fantástica do país lá para fora. Que só serve para receber elogios, porque é assim, expulsar sem abrigos da Avenida Almirante Reis por causa das Jornadas Mundiais da Juventude, portanto, vou repetir, expulsar pessoas que já não têm casa, da sua casa, que é rua, porque o Papa vem cá, é aceitável. E Portugal não se revolta com isso. Fizemos uma noticiazinha ou outra sobre isso, houve uns vídeos a circular na internet, colocámos debaixo do tapete, como fazemos sempre com qualquer problema, porque o português é assim. O português não se importa com os que estão cá. Agora alguém vai dizer, mas não é porque as pessoas foram participar na Jornada Mundial da Juventude e não querem saber. Pá, enquanto portugueses, eu teria um bocado de vergonha, sabem? Em participar num evento que saiu dos bolsos dos contribuintes, que nem todos são católicos, para num momento em que os salários não sobem, num momento em que a habitação é problema, em que as pessoas não conseguem pagar uma renda, quanto mais sonhar em comprar uma casa, em que os créditos à habitação estão a palhaçada que estão, é uma vergonha o Estado investir tamanho tesouro ali. É uma vergonha. Foi uma projeção de dinheiro disparatada. Ah, mas é o Papa. Pá, tá bem, não tenho nada a ver com isso. Ele que fosse a Fátima. Estou nem aí, malta. Ok? Não entendo. Pá, pronto, agora os peregrinos foram embora. Muita gente aproveitou porque era mais fácil de emigrar sendo peregrino e agora não voltam para casa. Não julgo essas pessoas. Eu, se calhar, no lugar delas, faria o mesmo. Julgo, mais uma vez, as Jornadas Mundiais da Juventude. Foi uma falta de organização para quem trabalhou lá, pelo que soube. Já houve várias pessoas a mandar vídeos cá para fora que estavam a trabalhar para eles e aquilo era uma falta de organização. Nós não temos esta capacidade de fazer tudo correr bem, ok? Pareceu que correu muito bem. Não correu de forma horrível, mas também não foi ótimo. Foi ok. Eu acho que Portugal tem mesmo que começar a tratar melhor os seus moradores. E temos que começar a tratar Portugal como se fosse este grande evento. E se calhar, se fosse assim, Portugal não estava como está. E por falar em tratar os nossos com respeito, vou aqui a um tema que eu coloquei também no meu Instagram em vídeo, para quem quiser ver, porque eu não sou muito dessas coisas, mas acho que vou começar a ser. Está lá no Reels, vão lá ver. A questão dos médicos brasileiros. Então, o governo quer atribuir alguns privilégios a médicos brasileiros. E a Ordem e sindicatos de Portugal estão completamente revoltados. Por exemplo, há 1025 médicos brasileiros atualmente cá que podiam ter estas condições novas que o governo quer pôr, mas não têm. Então, o governo quer o quê? Quer atrair médicos. Como? Pagando-lhes 2.863 euros, dando-lhes casa e afins. Pá. A Ordem dos Médicos já está a acusar o Ministério da Saúde de estar a prejudicar deliberadamente o SNS e ter uma atitude discriminatória em relação aos médicos formados a exercerem em Portugal. O que é que eu vos tenho a dizer? Um médico no Brasil, a média vai dos 11 mil reais aos 20 mil reais de salário. Para vos colocar aqui um bocadinho no pé do brasileiro, o brasileiro que ganha o salário mínimo no Brasil vai ganhar 1.300 reais, por aí. O que quer dizer que um médico ganha muito mais, convertendo a cerca de 11 mil euros. Mesmo não fazendo sentido converter, porque as pessoas lá pagam as suas contas em reais e aqui pagam em euros. Claro que um salário de 3 mil euros cá é melhor do que um ordenado mínimo cá, obviamente. Agora, aqui a grande coisa a ter em conta é Portugal mandou mesmo uma pedrada na cara dos médicos que já cá estão. Muitos deles já estão a reformar, muitos estão a emigrar, muitos estão a deixar de exercer porque estão fartos de receber mal e de trabalhar muitas horas. Mas há uma coisa aqui que me está a enervar, que é o desrespeito que está a haver perante os médicos brasileiros. Os que ainda não vieram, que é, ah, mas vêm para cá, mas acham que são quem? Pá, não, parem, calma. Se calhar aqui o que temos que falar é que, primeiramente, estes 2.863 euros são uma piada, e mais uma vez são Portugal a querer mão de obra barata que vem de fora. Ah, mas há mais condições. Sim, há mais 6 paus de subsídio de refeição por dia, contrato de 3 anos, carga horária de 40 horas semanais, podem ser concentradas em 4 dias da semana, 22 dias de férias, e uma casita. Na casita, eu tenho aqui algumas dúvidas como é que isto ia funcionar, mas tudo bem. Isto é o quê? Chamar médicos brasileiros a assumirem funções nos centros de saúde em Portugal com mais carência. Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve. O que é que nós fazemos? Mais uma vez, ao invés de resolver o problema, nós tentamos colar com cuspo. Estão a ver aquela expressão do em vez de colocar cola numa cena e colarem como deve ser, as pessoas colam com cuspo. É o que estamos a fazer. Aqui o problema não é do Brasil. Os médicos, para mim, podiam ser brasileiros, franceses, angolanos, podia ser o que fosse. Aqui a questão é que nós não estamos a tratar quem cá está com respeito para chamar mais gente. E também as pessoas que estamos a chamar, nós vamos tratar assim com tanto respeito. As condições são melhores comparativamente àqueles que já cá estão, mas ao mesmo tempo não estou a ver assim tanta gente a sair do Brasil. Claro que vai acontecer, vão sair, há muita gente que quer vir para a Europa e se calhar vê isto como uma porta de entrada, mas não estou a ver assim tanta gente a achar isto fenomenal, porque lá estão muito bem, com 20 mil reais por mês ou mais. Eu já soube de casos de quem ganha 60 mil reais por mês. É uma coisa assim gigante. Agora, também não é assim tão fácil, não é? Os médicos que vão vir têm que ter o reconhecimento de qualificações estrangeiras, vão vamos preferir quem tem um mínimo de 5 anos de experiência. Portanto, quem se candidatar tem que passar pelo habitual processo de reconhecimento do curso de medicina junto do Conselho de Escolas Médicas Portuguesas. É um processo burocrático, é lento, obriga à realização de várias provas. É um caminho penoso, que faz muita gente desistir pelo meio. Mas é possível. Numa reportagem publicada pelo jornal brasileiro A Folha de São Paulo, um psiquiatra brasileiro que trabalha em Portugal confessa que teve sorte. Ele disse mesmo: eu sou um em 100, tive muita sorte. Recorda ainda que, antes de ver reconhecida a sua especialidade pela Ordem, trabalhou como generalista, médico generalista, na linha da frente do Covid-19, e que fez tudo um pouco nas urgências dos hospitais. Atualmente está a exercer no privado. É isto que nós fazemos, percebem? Em março, estariam inscritos na Ordem dos Médicos 4.503 clínicos estrangeiros. E isso não é resultado de um processo fácil. Nem significa que estavam todos a trabalhar no SNS. Muita calma. Há muita gente no privado. O governo, por sua vez, quer também facilitar o reconhecimento dos cursos. Tentou-se saber... jornais tentaram saber junto do Conselho de Escolas Médicas Portuguesas como é que isto ia funcionar, e eles disseram que iam tentar facilitar este entrave que existe. Agora, vai acontecer? Não sei. É uma boa medida, em parte. Estes médicos brasileiros precisam do seu reconhecimento e têm todo o direito de trabalhar. Agora, isto não resolve nada do Serviço Nacional de Saúde. Pronto. Continuamos na mesma. Portanto, continuamos a fazer exatamente a mesma coisa. Isto não é um tema, que é o que eu estou a ver muitos portugueses a fazerem. Isto não é um tema para criticar o imigrante. Isto não é um tema para ir contra o Brasil. Isto não é um tema para criticar os médicos que cá trabalham. Isto é um tema para criticarmos o governo, e é um tema para criticar o Serviço Nacional de Saúde e a Direção-Geral de Saúde, que até agora não é questão de falta de dinheiro, como eu defendo sempre, é questão de haver uma má gerência da situação. As coisas são mal geridas. Ok? Portugal não é pobríssimo. Portugal não sabe gerir as coisas em muitos campos, e um deles é a saúde. Portanto, se somos tão bons a fazer um evento para o Papa vir cá, e pelos vistos não somos assim tão bons, não é? Houve bastantes falhas, mas já que somos tão bons a mostrar ao mundo que somos bons, se calhar devíamos mostrar ao português ou ao imigrante, não me interessa, mas devíamos mostrar a quem cá reside que realmente somos bons. Porque senão vamos chegar a uma altura em que isto vai... Já está mal. Já está muito mal para muita gente. Mas vai ficar muito pior. Vão pelo que eu vos digo. Agora, tirando um bocadinho aqui o climão que ficou aqui em cima da mesa, que eu fui um bocado bruta aqui com a situação, mas também tinha que ser. Está-me a seguir muita gente direita no Instagram. Tipo, é só páginas do Chega e comissários do Chega de Setúbal e pá, pá, pá. O que é que se passa? Imaginem, eu entrei uma vez no Instagram do Chega porque eu quis ver porque é que eles chumbaram um projeto de lei, queria ver se tinham dito alguma coisa. Claro que não, estavam só a falar da polícia e do Papa, porque é a única coisa que essa gente faz, é tentar parecer bem e pegar em assuntos mediáticos. Não falam dos projetos de lei que chumbam ou que deixam de chumbar. Entrei lá só. O algoritmo deve ter pensado: ah, esta gaja é de direita, está mal, errou. Mas deve ter pensado: o que é que aconteceu? Agora tenho bué de fachos a seguir-me. Fachos, ou direitolinhas, ou direitolas, ou como vocês lhes quiserem chamar. Não sei o que é de fazer sobre isso. Já agora estou a deixar, não tenho nada contra, as minhas redes sociais são todas públicas. Mas achei um bocadinho ofensivo. Pronto, vou encerrar aqui. Sim, desapareci bastante tempo. Não sei quando é que volto a gravar. E não me estou a lembrar assim de nada mais que eu queira colocar assim em cima da mesa como assunto predileto. Acho que também já estamos todos fartos de ouvir falar das Jornadas Mundiais da Juventude, e não sei se muita gente já sabia desta questão dos médicos brasileiros, mas se não sabiam, ficam a saber, porque é importante. E a minha questão é a mesma, e vai ser sempre a mesma, até que se faça alguma coisa, que é: quando é que nos vamos realmente chatear? Houve uma contra-manif durante as Jornadas da Juventude, só que ninguém deu atenção mediática à cena, saiu uma notícia ou outra, era pouca gente, ninguém quis saber, não foi violento, foi pacífico, passou despercebido, foi empurrado para debaixo do tapete, mais um dia em Portugal. Às vezes eu gostava que nós fôssemos que nem os franceses, que qualquer coisa e o país já está a arder e o governo tem que pensar duas vezes, faz ou não faz. Mas pronto, isso são considerações minhas. Obrigada, caros ouvintes, até uma próxima.